Começou na música, mas é agora a pintura que lhe toma a sua total dedicação. António Júlio Henriques tirou o curso superior de piano, mas uma paragem em Florença, a meio da sua carreira, mudou-lhe o percurso artístico. Como é que aconteceu essa passagem do piano para as telas?
Ora, isso para já é muito. Isso não é assim muito fácil dizer. Eu vou tentar ser minimamente sucinto, porque isso dava pano para mangas. Para já, há erros no meu percurso, e é por isso que eu gosto deste tipo de iniciativas, e vocês são excelentes aqui no Tubo de Ensaio a fazer essas coisas, que é a canalização. Desde o princípio, canalizar uma criança para determinado fim é uma coisa que não foi feita comigo como deveria ser. Eu comecei por ser precocemente dotado, comecei com uma carreira na Academia de Santa Cecília como menino prodígio, tinha atuações na televisão com 10 anos, toquei em todas as salas de Lisboa, desde São Luís ao Politeama ao Tivoli. É evidente que estas coisas transformam uma criança que eu nunca brinquei, nunca joguei à bola na minha vida, nunca peguei numa raquete, porque o menino não podia mexer naquelas coisas. Ora, é evidente que eu fui crescendo, não é? E fui crescendo, e quando me fui libertando dessa escravatura de uma carreira de concertista, porque foi exatamente o meu percurso pianístico em Portugal, foi com o bolseiro da Fundação Gulbenkian, sempre na Academia de Santa Cecília, e por acasos da vida, se calhar com problemas familiares, fui parar à Itália e, de facto, deparei-me. Reparei nas belas artes, fiquei fascinado com Florença e, de uma simples viagem ocasional, fiquei lá 11 anos. E nesses 11 anos, fiz belas artes, claro, geri a minha própria galeria em Florença, no Chianti, mais concretamente em Greve in Chianti, e pronto, descobri a pintura, porque para mim é indiscutível que, pelos anos de muito estudo e muita dedicação, é evidente que a música está muito mais sagrada. E nós estamos num país onde, de facto, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber, e depois quem se sente é porque é filho de boa gente. E, de facto, eu não gosto de dar pérolas a porcos. E não gosto de tocar quando as pessoas não percebem porque aquilo, exatamente aquilo que eu estou a tocar, e são capazes de me interromper a pedir-me isto e aquilo e aquilo outro, e, por exemplo, não é? De modo que a música passou a ser para mim desde essa altura.
Mas a pintura dá-lhe então um tipo diferente de satisfação, já que pedem-se coisas diferentes a um público que
Ora,
conhece o
exatamente.
António Júlio, pintor, que não se pede ao
A
António Júlio
maioria não
pintor.
sabe que eu sou pianista, por exemplo, não é?
Sim.
Mas pronto, a pintura para mim hoje em dia é uma forma de eu me exprimir, indiscutivelmente, é uma maneira de estar na vida, porque eu não consigo estar sem pintar. É evidente, também não consigo estar sem tocar. Mas como estas coisas, nós temos que ser um bocadinho pragmáticos nestas coisas, não é? Como a minha subsistência tem que estar salvaguardada, não é? E como eu não me quero, entre aspas, prostituir com a música, porque é uma coisa que para mim é que está noutro pedestal e noutro patamar, é mais fácil, de facto, recorrer à pintura. E quando recorro à pintura, numa situação destas, muito específica, que é o caso de fazer um espetáculo de poesia e de piano ao mesmo tempo, é porque, de facto, é muito difícil encontrar simultaneamente a oportunidade e a possibilidade de, em simultâneo, fazer essas três coisas. Que é de facto magnífico, porque nós todos sabemos, como os portugueses, toda a gente sabe, andamos todos a nadar em dinheiro, não é? Toda a gente, com certeza, uma inauguração de uma exposição de pintura é uma coisa que atrai imensa gente, que vai com certeza comprar os quadros todos, porque vêm todos cheios de dinheiro. Ora, portanto, mas perante essa hipótese, como eu já sei que não vendo quadros, para arrastar pessoas numa inauguração de uma poesia, nada mais, de uma exposição de pintura, nada melhor do que, de facto, haver uma atividade que eu penso que venha a ser muito atrativa, que venha a cair, de facto, na simpatia de vocês e que sirva de exemplo para ocasiões futuras e que se possa repetir e, com certeza, vocês vão gostar muito.
Que temas é que gosta de abordar na sua pintura?
Eu só faço normalmente conjuntos de abstrações que têm algo de estão sempre interligadas. Eu, por exemplo, tematicamente aqui tenho uma série que chamei Inquietação da Espera, e que de facto há abstrações. Porquê? Porque eu represento joelhos, represento a mão encostada na cabeça de quem está à espera, as pernas cruzadas. Portanto, há uma série de gestos que são clichês, não é? Há uma série de gestos que estão ali representados, sem qualquer espécie de proporcionalidade, não é? Que estão misturados, com variedíssimas posturas. São abstrações. Gosto muito de trabalhar com formas geométricas muito ligadas à urbanidade, por exemplo. É uma coisa que me fascina imenso. Gosto muito de trabalhar o imaginário histórico português. No fundo são esses os meus temas, não é?
Que falou, disse que teve uma galeria. O que é que pensa do mercado, como conhece o mercado e o funcionamento do mercado? O que é que pensa do mercado de arte em Portugal?
O mercado de arte em Portugal está na mão de dois ou três lobbies. Ora bem, nós temos dos melhores artistas plásticos do mundo, sem dúvida nenhuma, isso é incontestável, não há ninguém, por mais exigente que seja. Aliás, eu, quando falo em exigência, refiro-me aos críticos de arte, que todos nós sabemos a preparação ou a não preparação, a deficientíssima preparação que a maioria dos críticos de arte tem em Portugal. Ora, perante isso, porque é que eu digo que há um lobby? Há um lobby porque, de facto, quem tem muito dinheiro, uma galeria que tem muito dinheiro e que transforma a galeria como um banco, porque tem um património residente que vale fortunas, ora, tendo essa galeria, eles cedem, evidente, periodicamente isso, ganham dinheiro, têm lucros fantásticos e conseguem, de facto, quanto mais dinheiro, mais conseguem os autores consagrados.
Mas existe uma perspectiva diferente relativamente aos artistas nacionais em Portugal do que existe noutros países, como teve a sua experiência italiana?
Os artistas em Itália são muito mais acarinhados, evidentemente. Eu, como estrangeiro, havia pessoas que ficavam, nem me perguntavam, ah, onde é que estudou, não, nada disso, não gostavam. E quando gostavam, eu sentia que havia muito mais fascínio. Porque há muito mais preparação da parte, é indiscutível, é um problema cultural. Porque eu ando fascinado com esta história, no Centro de Arte Moderna, as centenas de milhares de visitantes que lá há, mas apareceu lá a imprensa, a televisão, e vocês viram que entrevistavam as pessoas, então, mas o que é que está aí? Então conte-me lá o que é que vim aqui fazer. E as pessoas não sabiam sequer o que é que iam ver. Pronto. Ao menos é apelativo, não é como o CAI aqui da Figueira, que nem apelativo é, porque 60% das pessoas não sabem, de facto, nunca vieram ao CAI. Não é? Mas, de facto, o problema é muito europeu. O problema é muito europeu. Agora, há países, de facto, se formos para os nórdicos, esses países, um indivíduo que é artista plástico é acarinhado a sério. Porque lá está, o grau de exigência é maior e a fronteira entre o que é artista e o que não é artista. Isso é o eterno problema da arte.
Devido, se calhar, à disciplina que foi submetido como pianista, todo o rigor que lhe foi exigido, esse rigor transparece também como pintor. Ou seja, no seu próprio trabalho exige esse rigor de si mesmo, como lhe exigiram antes.
Sim, eu, por exemplo, mesmo dentro das abstrações, eu pesquiso muito. Isto é, sou capaz de passar dias inteiros a fazer um esquema e alterar minimamente um esquema e repetir, mesmo sem, evidentemente, com outros materiais, não são os definitivos, mas para conseguir isso. Portanto, há, de facto, aí um certo treino, uma repetição quase matemática. Não é? É capaz de haver um certo... Eu dou-te razão nisso, porque é capaz de haver uma certa disciplina nisso. Na minha criatividade, na pintura, ligada à disciplina que eu fui imposto na minha meninice e na minha juventude.
Mas isso será, se calhar, um traço pouco comum nos artistas portugueses.
É possível.
Como falou do exemplo nórdico, que são países com escolas muito mais disciplinadas a nível artístico, será que existe esse... Será que falta esse traço nos nossos artistas portugueses?
Os artistas portugueses, porque são portugueses, porque isso é indiscutivelmente, é iminentemente nacional, nós estamos muito habituados ao êxito fácil. Ao êxito que aparece milagrosamente, sem grande trabalho. e a partir daí para-se. Atinge-se um patamar e para-se. O êxito fácil é a coisa mais criminosa que se pode... Então, é por isso que eu comecei, no princípio da entrevista, eu falei que aos meninos não se podem fazer essas coisas, por exemplo. Não se pode mostrar que ele fez aquilo facilmente, que teve um êxito espantoso. Não, isso não se deve fazer. O êxito depende muito do trabalho. E a pintura exige muito de investigação própria. Porque aquilo não sai... Essa história da inspiração, por amor de Deus, quer dizer, isso não é... Não, a pintura hoje em dia é um conjunto de ícones, é um conjunto de valores culturais que têm que ser ou não representados. A minha pintura tenta ser intimista. Eu tento que ela seja.
De menino prodígio a pintor. Poderão ver a pintura de António Júlio Henriques na Sala 2 do Tubo de Ensaio até dia 9 de março.